Eclésia, Igreja Católica. Olá, um bom dia para si e bem-vindo à companhia do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. As comunidades católicas começam hoje com o Domingo de Ramos, a celebração da Semana Santa, os momentos centrais do ano litúrgico, que em muitas cidades levam à evocação dos momentos da paixão de Jesus pelas ruas. A celebração dos últimos dias da vida de Cristo começa pela evocação da sua entrada messiânica em Jerusalém e a bênção dos ramos, um dia especial nas comunidades católicas de todo o mundo, em que é lida a narração da paixão de Cristo. Estes são, do ponto de vista da fé cristã, os momentos mais dramáticos da humanidade. Jesus, o Filho de Deus, é preso, julgado e executado. A admiração pelo Cristo sofredor que dá a sua vida pela humanidade tem inspirado inúmeras obras, como esta que lhe apresento em seguida, O Bona Jesu de Pero de Gamboa, mestre da capela da Sé de Braga no século XVII. Bom dia a si que nos acompanha no programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. A paixão de Cristo tem sido no tempo uma experiência de criação musical. É isso que diz o antropólogo e compositor Alfredo Teixeira. O investigador foi um dos intervenientes na jornada de estudos bíblicos promovidos pela Faculdade de Teologia que decorreram em Lisboa sobre o tema As Narrativas da Paixão. O século XX foi uma época marcada pela experiência do conflito, do exílio e dos refugiados. Uma épica história com a experiência traumática das duas guerras mundiais que leva o diretor do novo Instituto de Estudos da Religião da Universidade Católica, a falar numa cultura que trouxe o cuidado da vítima para o seu centro. Ouvimos agora a entrevista de Alfredo Teixeira ao jornalista Henrique Matos, da Eclésia.
Falar da paixão é falar do sofrimento. Os cristãos atribuem um sentido, libertação. Transpor isso para a sociedade em que vivemos é um desafio, às vezes quase impossível, é um exercício complicado num mundo tão habituado à autossuficiência, ao bem-estar e à resolução fácil ou imediata dos problemas.
Sim, eu nesta jornada refleti sobre isso a partir daquilo que foi a experiência de criação musical para as narrativas da paixão. E de facto, como eu tentei mostrar, a paixão como forma musical está inscrita, enfim, no coração do século XX. Porque, de alguma maneira, o século XX é um século marcado pelo conflito, é um século marcado pela experiência do exílio, dos refugiados, enfim. A Europa, por exemplo, fez uma experiência traumática do conflito ligada às duas grandes guerras e, portanto, de alguma maneira, a cultura europeia trouxe para o centro o próprio olhar da vítima ou o cuidado da vítima como um centro fundamental da sua cultura. Ora, é muito interessante observar que nessa cultura europeia se vai privilegiar de novo, porque durante o século XIX os grandes compositores se interessaram muito pouco pela narrativa da paixão. É muito interessante verificar que nesse século XX, grande parte dos compositores mais marcantes desse século recorrem à paixão para precisamente dar conta desta dimensão da cultura europeia e fazem-no uns mais vinculados ao interior do próprio cristianismo, outros mais periféricos em relação ao próprio cristianismo nas suas instituições, mas em todo o caso, vendo nesta narrativa da paixão uma capacidade de universalizar esse valor, que é trazer para o centro da cultura, trazer para o centro da cultura o olhar da própria vítima sobre a história, não é? E, portanto, a narrativa da paixão acabou por ser o suporte desta transformação fundamental.
A música aqui, na sua universalidade de linguagem, acaba por ser também uma pastoral, um veículo evangelizador?
É de facto... Eu não sei se é um veículo evangelizador, mas é um veículo que permite continuar a dar pertinência pública e cultural à mensagem cristã. As pessoas não se convertem necessariamente porque ouvem uma paixão, não é? Mas de facto, na medida em que essa paixão, independentemente da posição que as pessoas tenham em relação à fé cristã, nas suas diferentes denominações, independentemente disso, se leem este texto como um texto que é central e relevante para continuarem a compreender-se na sociedade e na cultura, eu diria que isso continua a ser um valor fundamental para o cristianismo.
Percebe-se que a Igreja está a voltar ou a adquirir esta sensibilidade também de investir na criação artística, também musical, nela. Vimos recentemente o Santuário de Fátima, a propósito do centenário, mas outras iniciativas semelhantes, de recorrer a compositores, às vezes para ilustrar e sublinhar momentos marcantes da vivência cristã. Parece-lhe que é uma boa aposta?
Sim, eu diria que a Igreja historicamente fez isso quando tinha a capacidade de ser mecenas. Obviamente as igrejas de uma forma geral já não têm a capacidade económica que tiveram no passado e, portanto, esse papel de mecenato em muitos casos hoje está um pouco mais difícil, mas eu diria que é difícil dizer de uma forma tão genérica que as igrejas investem ou não nisso. Eu diria que temos de facto uma sensibilidade forte em algumas igrejas, a Igreja Católica penso que é um exemplo disso, nesta convicção de que a mediação cultural é uma mediação fundamental para continuar a dar pertinência à mensagem evangélica. E essa mensagem é uma mensagem que pode ser apropriada por pessoas em diversos lugares sociais. Ela pode ter uma leitura crente dentro das comunidades, mas ela também pode ter outras leituras que não deixam de ser leituras importantes porque capazes de transformar a própria sociedade num sentido cristão, mesmo se não numa lógica controlada pelas igrejas, digamos. E, portanto, esta capacidade do texto, da memória cristã, das suas narrativas saírem de dentro das próprias igrejas é hoje, de facto, um desafio interessante e, de uma forma geral, as artes são um laboratório muito importante para isso.
E aqui podemos colocar neste âmbito esta capacidade de transmitir o mistério da paixão, tanto na peça clássica erudita, como na interpretação antropológica das cantadeiras do interior do país.
Claro, esta dimensão musical, em concreto, pode ter múltiplas expressões. Aliás, essas fronteiras são até já um pouco esbatidas. O último exemplo que eu aqui apresentei, de um compositor argentino, Oswaldo Golijov, é uma paixão claramente da rua, não é uma paixão para ser feita dentro de uma catedral, é uma paixão na rua que incorpora todos ou muitos elementos das culturas populares latino-americanas. Portanto, de facto, sob esse ponto de vista, a própria linguagem da paixão abre-se a essa universalidade das expressões musicais.
Deixo-lhe uma nova proposta musical do barroco português. São os Sete Lágrimas que mostram novas dimensões da obra de Diogo Dias de Melgaz, o último de uma série de grandes mestres da Sé de Évora, aqui com o tema Adiuva Nosso. Bom dia a si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica no Domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa, um tempo em que também se fala de música. Propor obras musicais para a Semana Santa pode parecer um contrassenso para quem pensa nestes dias como a Semana Dolorosa. A música, contudo, não se esgota dentro da Igreja como expressão de alegria. Não há Páscoa sem paixão, não há ressurreição sem morte. A música exprime louvor, ação de graças, exultação e júbilo, mas também súplica, lamento, tragédia ou arrependimento. A Semana Santa, de modo especial, está ligada a um mundo de sentimentos e tradições muito particulares que procuram apresentar, do ponto de vista católico, o mistério da redenção. Os grandes autores da história não ficaram à margem dos momentos litúrgicos destes dias. De Portugal, podemos destacar Frei Manuel Cardoso, que viveu entre os séculos XVI e XVII, e a sua Aquam Quam Ego Dabit. Deixo-lhe agora para uma audição mais demorada uma obra de Marco António Charpentier. As suas lições das trevas são de uma grande sensibilidade, beleza e inovação melódica. Bom dia a si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. O Domingo de Ramos marca o início da Semana Santa e depois de termos falado da música, falamos da mística cristã. Contamos com a ajuda da teóloga Teresa Messias para um olhar sobre as narrativas da paixão na espiritualidade e na mística cristã.
As narrativas da paixão, tanto nos Evangelhos Sinóticos como em João, na sua estrutura e na sua linguagem, são já elas uma experiência espiritual e mística. As narrativas nascem de uma imensíssima experiência espiritual e mística. São depurações, são uma espécie de sedimentos particularmente qualificados de grandes vivências que se deram no século I e II, sobretudo. E, portanto, é aí, é já essa experiência de espiritualidade que irão beber os cristãos de todas as épocas. É aí que se irão inspirar, é aí que irão a ser convocados para a participação com Cristo. E, ao longo dos vários séculos, essas narrativas, dizia eu, têm sinais e momentos que são chave, mas todos eles configuram para aquilo que depois nós iremos ver de maneira muito clara, e eu não posso deixar de falar aqui, em São Paulo e na mística Paulina da Cruz. Nós estamos aqui só a falar das narrativas da paixão, mas, de facto, é impossível, diria eu, para um cristão que está diante do Novo Testamento, pegar nas narrativas e esquecer-se de toda a experiência do crucificado que São Paulo viveu e nos dá nas várias cartas. Portanto, ao longo da história da Igreja, e estou já a partir do princípio do século II para a frente, ao mesmo tempo que se lê a paixão, a narrativa da paixão, também se tem diante dos olhos a experiência paulina, que ele também descreveu como movimento de saída do verbo no seu abaixamento ao kenosis, à condição humana, e movimento segundo de kenosis ulterior, na forma humana, até à morte obediente e morte de cruz. E o correspondente momento de glorificação. Por isso é que Deus o glorificou.
Muitos foram os que se deixaram inspirar por esta espiritualidade da paixão de Jesus, procurando uma vinculação mística a Cristo. Um percurso espiritual marcado por aridez, sofrimento, noite interior, como aconteceu com a Madre Teresa de Calcutá. Este é o ponto de partida para uma reflexão da teóloga Teresa Messias num olhar sobre as narrativas da paixão na espiritualidade e na mística cristã.
Teresa de Calcutá é muito conhecida. Eu penso que é dos casos agora desde que o livro vem em si, a minha luz foi publicado, das mais conhecidas. Mas eu gostaria de insistir nisto. Uma configuração com o Cristo morto e ressuscitado, cujo tema central agora para ela é a sede de Cristo, ter sede. Deus que tem sede de almas, Deus que tem sede de gente reparadora e Deus que tem sede de ser amado. E é sobretudo a partir deste quadro da paixão de João, tem sede, que ela vive uma espiritualidade, e é a partir da sede de Cristo e da sede de Cristo por ter gente que o ame, o que se chama almas, ter almas, que ela aceita entrar no processo de fundar uma nova congregação. A congregação é pedida por Cristo, diretamente. E ela percebe que a sua relação com Cristo deve passar por esses passos para criar a congregação. O que é espantoso é que, assim que ela cumpre esses desejos de Deus, entra numa noite terrível, uma noite onde Deus não está. Eu leio só aqui algumas descrições para perceberem o tipo de noite, que é de facto uma coisa extraordinária. As trevas são tão profundas que realmente não vejo nada, nem com a mente nem com a razão. O lugar de Deus na minha alma está vazio. Deus não me quer. Deus não está ali. O céu e as almas para mim são só palavras, não significam nada. A minha vida parece tão contraditória. Não sinto nada diante de Jesus, nem sinto nada diante do Santíssimo Sacramento. Vejam a contradição da minha vida, diz ela ao Padre. E tu isto vai-se adensando, os anos vão passando e ela não melhora, aquilo vai-se adensando cada vez mais, de tal maneira que ela já diz, pede ao diretor espiritual dela que rece por ela, para ela não se desequilibrar, para não perder o equilíbrio. Diz ela, esta contradição de quê? De sentir um vazio horrível na minha alma, sentir-me rejeitada por Deus e ao mesmo tempo a desejar Deus, é uma contradição tal que temo vai desequilibrar-me. O que está Deus fazendo comigo? Qual é o único alívio que ela tem nisto? É um padre que um dia lhe diz: irmã, essa sua noite, esse seu abandono, esse seu silêncio, é união à noite de Jesus Cristo em si. Isso é a noite do Cristo. Isso é a paixão do Cristo. Isso é um quadro do abandono do Filho pelo Pai, a um ponto tal em que Jesus não encontra Deus, não tem Deus, não se sente Deus, nem se sente filho de Deus, nem se sente nada. É o vazio do inferno, é o vazio das trevas infernais. A Adriana von Speyer vivia isto da sexta-feira santa passada. Vivia experiências do que ela dizia, e dizia Baltazar por ela, interpretando-a, da descida aos infernos.
A jornada de estudos bíblicos promovida pela Faculdade de Teologia, que decorreram em Lisboa sobre o tema As Narrativas da Paixão, evocaram a experiência de Chiara Lubich, fundadora do Movimento dos Focolares. A teóloga Teresa Messias explica de que forma a paixão de Jesus influenciou a sua espiritualidade e experiência mística.
As espiritualidades do século XX centram-se no abandono, nas dores interiores de Jesus. Não é na parte física, é na parte interior, é no perder Deus, é na perda de Deus. É no desaparecimento de Deus. E já há quem tenha ligado isto à chamada, àquilo que São Paulo II chamou, a noite epocal do século XX. Então, Chiara Lubich faz desta experiência do Cristo abandonado o centro da sua espiritualidade e diz: este Cristo abandonado, que se sente abandonado pelo Pai e pelos homens, passará a ser o centro da minha experiência de amor. O que é interessante nela, segundo a minha visão, é que Poucos anos depois de fundar o movimento, ela também entra numa noite escura, por volta de 1949, porque o movimento começa a ser alvo de algumas desconfianças por parte da Igreja e o Vaticano vai nomear um conjunto de pessoas para estudar, que é sempre uma coisa terrível, e ela percebe que está ali debaixo de uma situação que aquilo pode ser mesmo terrível. Essa grande noite vai-lhe gerar uma série de luzes que ela depois vai escrever nos apontamentos, que neste momento estão a ser estudados por aquilo que é chamada a Escola Abba, que é um grupo de filósofos, psicólogos e teólogos que estão escritos dela. Eu não pedi para aceder a esses escritos, mas ainda não é possível. Mas em que ela vai dizer o seguinte: percebeu nessa luz, embora nessa noite escura, que o Jesus abandonado é o momento dos amores mais sublimes. E ela diz: quem é Cristo abandonado para mim? Este momento em que ele perde Deus. Isto são palavras dela. É a mãe, porque é neste grito que se dão as dores do parto divino por todos os homens. É irmão, porque a sua paixão torna-nos todos irmãos. É esposo, porque é princípio da unidade. E é pai, na medida em que dá origem à nova criação. Jesus abandonado não perde só a presença da consolação, perde a sua união com Deus. É o modelo perfeito de quem perde a sua alma em Deus. E, no entanto, diz ela, nunca esteve tão próximo da pessoa humana e, portanto, nunca a amou tanto. E, ao mesmo tempo, nunca esteve tão próximo do Pai.
Idanha, com as suas paisagens e gentes, é desde sempre uma inspiração para a criação musical. No território coexiste memória, criatividade, passado, presente e futuro, como se fossem um só. Ali, os mistérios da Quaresma e da Páscoa preservam os traços da sua religiosidade popular cristã. A partir desta inspiração, o grupo Sete Lágrimas traz até nós a Missa Mínima, uma obra composta em dois períodos. Ouvimos agora as Lamentações, uma referência espiritual nesta Semana Santa.
Maxillis eius non est qui consolent soletur. Ex omnibus gaudis eius homens amici, eius prenderant. Et fati sum Cogi David Dominus dissipare murum fili es io. Tendendit funiculum sum et non avertit manus suam a perditione. Et cogi David Dominus dissipare murum fili es io. Luxitque ante murale et murus pariter dissipatus est. Et pars meus dixit,
Bom dia a si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. O dia de hoje não deixa de ter uma marca de alegria e de esperança, sendo a data escolhida para assinalar, a nível diocesano, a Jornada Mundial da Juventude. O Domingo de Ramos é, assim, também um momento de festa que se vive de forma particular no Vaticano, onde o Papa vai receber as conclusões da reunião pré-sinodal sobre os jovens que decorre desde segunda-feira em Roma. Bom dia a si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Por ser domingo, tempo para as principais mensagens em torno da liturgia para o dia de hoje. Contamos, como sempre, com o sacerdote dioniano Manuel Barbosa.
O longo Evangelho deste Domingo de Ramos convida-nos a contemplar a paixão e morte de Jesus. Na cruz, revela-se o amor de Deus, esse amor que não guarda nada para si, mas que se faz dom total. Quantas vezes a multidão estava perto de Jesus, para o escutar, para beneficiar dos seus gestos, para cruzar o seu olhar, para aprender a rezar. A mesma multidão estende os mantos ou ramos à passagem de Jesus e grita: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Estava esta gente pronta a reconhecer como rei aquele que teria como trono uma cruz e como coroa uma coroa de espinhos? O grito da multidão era de aclamação. Alguns dias mais tarde, o seu grito será de condenação. Crucifica-o, crucifica-o. Chegou o tempo do silêncio que permite acolher o mistério do amor de Deus. Celebrar a paixão e morte de Jesus é abismar-se na contemplação desse amor. Por amor, Jesus veio ao nosso encontro, assumiu os nossos limites e fragilidades, experimentou a fome, o sono, o cansaço, conheceu as tentações, experimentou a angústia e o pavor diante da morte. E estendido no chão, esmagado contra a terra, atraiçoado, abandonado, incompreendido, continuou a amar. Desse amor resultou a vida plena que ele quis repartir connosco até ao fim dos tempos. Esta é a mais espantosa história de amor que é possível contar. A boa notícia que enche de alegria o coração dos crentes. Contemplar a cruz significa assumir a mesma atitude que Jesus assumiu e solidarizar-se com aqueles que são crucificados neste mundo, que sofrem violência, os explorados e excluídos, os abandonados e descartados, os que são privados de direitos e de dignidade. Olhar a cruz de Jesus significa denunciar tudo o que gera ódio, divisão, medo, em termos de estruturas, valores, práticas e ideologias. Significa evitar que os homens continuem a crucificar outros homens. Significa aprender com Jesus a entregar a vida por amor. Viver deste modo pode conduzir à morte. Mas o cristão sabe que amar como Jesus é viver a partir de uma dinâmica que a morte não pode vencer. O amor gera vida nova e introduz na nossa carne os dinamismos da ressurreição. Que esta semana seja santa. Na vida trepidante que levamos, procuremos reservar na nossa agenda alguns encontros especiais que desejamos ter com o Senhor. Em cada dia, viver com Ele um momento de oração, de meditação, de adoração. Fixar as celebrações nas quais poderemos participar. Prever serviços a prestar, visitas a fazer. Que esta semana seja santa. Nos momentos cotidianos de encontro com Jesus Cristo, sempre a contemplar a cruz e a olhar o irmão.
As meditações aqui sugeridas podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Termina aqui o programa Eclésia que preparámos para si. Já sabe que as últimas notícias sobre a Igreja Católica se encontram no portal de informação agencia.eclésia.pt. Eu sou Otávio Carmo e estive consigo ao longo deste programa. A Eclésia volta à sua companhia amanhã, se Deus quiser, às 22h45. Desejo-lhe um santo domingo, uma ótima semana e uma vida feliz. Música